Define parameters of program.
Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
Saudações a todos! Que saudade que eu tava de participar do TB ao vivo! Tô de volta, gente! Tudo bem? Saudações treques a todos os participantes. E é claro, um dia muito, muito especial. E a gente, obviamente, tinha que fazer essa live hoje, porque caiu uma bomba de Star Trek para todo mundo. E aí a gente resolveu ter que vir aqui para destrinchar um monte de coisa que apareceu. Eu tô meio enferrujado de live, então, gente, perdoa. Mas aí, para poder eu ficar um pouco mais sossegado, eu trouxe só jornalista para participar dessa live. Então, convidando desde já, Gustavo Gobbi, nosso debutante jornalista. Saudações, Gus!
Debutante é ótimo, né? Debutante é ótimo. Mas o mais novo aqui é garantir o diploma. Mas, cara, prazer estar aqui com você, Madruga. Você de volta, ó. Vou depois cobrar você participar de alguma das lives de Tier List, viu? Depois de Discovery.
Rapaz, eu sou muito apaixonado, não dá certo isso, não.
Pois é, cara, mas bom demais estar aqui com vocês, formando esse trio para falar de tanta novidade num dia só. Não sei nem por onde começar. Ainda bem que o Madruga fez um roteiro aqui, porque o papo vai ser bom. E vai ser muito bacana a gente projetar aí o futuro da nossa franquia favorita a partir dessas novidades. Valeu, galera. Vamos junto.
É, assim. Ainda mantendo a vibe jornalista. Boss, chefe, Salvador Nogueira, bem-vindo. Que saudade, hein, chefe?
Fala, Madruguinha. Fala, Gus. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Prazer estar com toda a nossa audiência para falar desse dia surpreendente, né? De repente cai assim uma matéria de, sei lá, 10 páginas da Variety, não sei como foi no impresso, mas no online é uma matéria muito extensa, que cobriu basicamente tudo o que está acontecendo no universo de Star Trek, quais são as projeções para os próximos anos, dão algumas pistas aí do cinema e muita coisa de televisão. Vai ser muito bacana conversar sobre essas últimas notícias. Não teve nada que a gente não tivesse nenhuma diquinha, mas eles sempre incluem alguma coisa a mais, e a gente começa a ter um panorama mais claro do que vai ser aí, sei lá, os próximos 3-4 anos de Star Trek, pelo menos.
A gente tá com muita novidade. Quando saiu a notícia, uma correria lá na redação, corre porque soltou uma bomba e começar a destrinchar. Enquanto o Salvador estava separando a matéria, alguém tem que falar do isso, falar disso, daqui a pouco o Salvador, por último, fala assim, saiu essa matéria gigante. Ó, enquanto vocês estão vendo isso aí, eu tô lendo isso aqui. E aí eu fui ler junto com o Salvador, e aí, cara, meu Deus, que bomba. A Variety, vamos introduzir a galera no que está acontecendo. A Variety publicou uma gigantesca matéria sobre Star Trek, falando tudo, de todas as séries, falando da franquia. E eu acho que a gente, para começar uma Variety, a gente só tem jornalista, a gente tem que tratar a gente, o jornalista, com frieza. A gente tem que ser sério, são três jornalistas, é uma live séria, compenetrada, não apaixonada, vamos tratar isso com o devido respeito que deve ser tratado, né? Então, eu penso, imagino, que a gente tem que ser metódico, né? Vamos ser metódico. Então, para começar, a própria matéria da Variety falou sobre isso, trouxe esse dado interessante, que, claro, a gente aqui no TB News já sempre falou muito desse detalhe, dessa informação. Então, para começar a coisa com calma, está aí um registro que a Variety começa na matéria dela. Nos 58 anos desde então, Star Trek registrou 900 episódios de televisão, 13 longas-metragens, totalizando 668 horas. 28 dias assistindo Star Trek, direto, sem dormir, em salvar.
Eu faço isso. Cada 28 dias eu estou entrando no ciclo de novo. Não, mas gente, brincadeira. Que... É legal essa numeração. E é engraçado que esses números, o 900 ali está arredondado. Porque uns contam um pouquinho menos de 900, outros contam um pouquinho mais de 900. Depende se você conta os very short tracks, enfim. Já, a essa altura tem tanta coisinha sendo feita, tem os short tracks, os very short tracks, que alguns podem dizer, ah, isso aí não conta como episódio, isso aí conta, e os filmes, conta como episódio, não conta como episódio, então tudo isso muda um pouco a numeração, vai ser difícil a gente comemorar os 1000 episódios, porque tá parecendo estatística de futebol, né? Que um time conta não sei quantos jogos, outro time conta um número diferente de jogos, de vitórias, de derrotas. Vai ser mais ou menos isso. A gente vai ter, sei lá, umas 2, 3 ocasiões para comemorar os 1000 episódios, mas estamos chegando. E isso dá um pouco da dimensão do tamanho da franquia e mais ou menos da motivação inicial da Variety de fazer essa matéria. Agora, eu pergunto para vocês. É uma matéria que, apesar de ser uma matéria jornalística, fala da franquia como um todo, de como ela está evoluindo, ela é claro que ela tem algumas coisas que, de propósito, a Paramount quis divulgar. E aí eu pergunto para vocês, o quanto dessa matéria é mesmo jornalismo de entretenimento e o quanto é publicidade? O que vocês acham?
Ah, eu acho que tá mais para publicidade, né? A Paramount... Né, vai sair Discovery semana que vem.
A gente tem que analisar friamente, né? Amador puxou o freio mesmo.
Aí o nível de acesso, né? O jornalista visitou a sala de roteiristas da Academia da Frota Estelar, do Starfleet Academy. Visitou as filmagens do filme Section 31. Teve um acesso enorme a todos os showrunners e tudo mais. Então, claramente... Foi o estúdio que abriu a porta e falou, olha, por favor, venham aqui, tá, vamos fazer, 58 anos vai ser legal, tal. E é num momento em que, a gente sabe, a Paramount Global está tentando ser vendida a qualquer custo. Então é uma propaganda, olha aqui, ó, e você leva também essa
franquia nessa
de 58 anos. Né?
Está colocando quem... peso, né? Está colocando peso. Olha o que eu tenho para você aqui, né?
O bom é que uma das aspas aí, até que o Madruga vai colocar em algum momento... É um dos produtores falando, olha, Star Trek não é um Star Wars, também não é uma Marvel. Quase como se eles estivessem falando com os investidores, tipo assim, olha, a gente tem isso aqui, não é aquilo lá, mas vocês têm o potencial de transformar, sabe? Então, assim, claramente é uma matéria muito mais publicidade do que jornalismo, né? O jornalista que publicou, ele não precisou apurar a fundo, né? E, enfim, se infiltrar nos estúdios da Paramount para poder arrancar respostas dos produtores. Foi a assessoria, trabalhou bastante.
Direitinho.
Nada do que saiu ali, eles não quisessem que saísse, né? Quer dizer, acho que o controle em cima do material deve ter sido enorme.
E o que reforça a teoria do Salvador está nesse outro parágrafo que saiu na matéria também logo no início. Picard e Strange New Worlds estão entre as 10 séries originais do streaming mais assistidas da Nielsen por várias semanas. Quase um em cada 5 assinantes. Olha só os detalhes de número. Só como é que trabalharam, hein? A assessoria trabalha direitinho. Quase um em cada 5 assinantes do Paramount Plus nos Estados Unidos assiste a pelo menos uma série Star Trek, de acordo com a empresa. E mais de 50% dos fãs que assistem a um dos novos programas Trek, também assistem pelo menos outros dois. Os novos programas vão ao ar em 200 mercados internacionais, olha os números, ó, e são dublados em 35 idiomas. Está claramente um case entregue, assim, tá aqui, gente, o nosso pacotão é bom, né?
É bem isso. E desses números todos, o que mais me chamou a atenção foi justamente os 35 idiomas de dublagem, porque não é todo lugar que se faz dublagem, né? Mas o fato deles quererem tornar a série acessível em muitos lugares reflete em muitas dublagens, em muitos idiomas. A gente acabou de ver aí uma coisa meio esquisita que aconteceu, que foi a estreia de Prodigy exclusivamente na França, num serviço de streaming da estatal francês, só em francês, só dublado em francês, sem o som original. Então mostra como... Tem um peso também essa questão das dublagens aí.
E a gente, dando, o Gob já tinha dado spoiler, mas aqui a aspas é do Akiva Goldsman, né? Isso não é uma base, não é a maior base de fãs, não é Star Wars, certamente não é a Marvel, meio que colocando Star Trek no seu quadrado, né, Salvador?
Eu acho
que ficou claro, né?
Eu acho que isso aí é um amadurecimento importante. Porque quando o J.J. Abrams pegou Star Trek para fazer o filme de 2009, ele meio que prometeu para a Paramount, falou, nós vamos pegar isso aqui e nós vamos fazer, vai ser um Star Wars, vai ser um Marvel, vai ser para fazer filme de R$500 milhão para cima. E essa é uma promessa não entregue e que contradiz a história toda de Star Trek. Star Trek sempre foi melhor quando foi mais comedida nos orçamentos, e aí mesmo contando só com a sua base de fãs, e a base de fãs casuais é bem ampla, já garantia ali nas bilheterias o sucesso dos filmes. Então, o grande sucesso de A Ira de Khan, por exemplo, um dos filmes que são mais festejados como bem-sucedidos tanto de público quanto de crítica, não foi tanto que levou muita gente aos cinemas. Arrecadou menos do que o Star Trek The Motion Picture, o primeiro filme. Mas, enquanto o Star Trek The Motion Picture custou $45 milhões, Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan, custou $18 milhões. Isso faz uma diferença enorme na hora de você ver o balanço do filme. Hoje em dia, um filme, para ele ter sucesso lançado nos cinemas, ele tem que fazer pelo menos duas vezes o dinheiro que custou para fazer. Porque divide o dinheiro com o dono do cinema, tem cotas a pagar. Então, a hora que... Para ele empatar, ele precisa fazer duas vezes o orçamento. Star Trek estava fazendo filmes com orçamento de $200 milhões, $180 milhões, no caso desses filmes do J.J. Abrams, que foram mais caros. E aí fica muito difícil de empatar, né? Quer dizer, Beyond, se não me engano, fez alguma coisa como $360 milhões de bilheteria mundial e praticamente foi um empate. Então, assim, quando você tem uma situação dessa, você começa a gerar impasses, como a gente está vendo no lado de cinema. E essa reportagem da Variety também toca nesse aspecto de cinema. Eu acho muito legal que eles estão requalificando e falando, olha, peraí, vocês podem fazer muito dinheiro com Star Trek. Não precisa ser do tamanho de Star Wars, não precisa ser do tamanho da Marvel. E ainda assim, é um grande negócio. Acho que é uma conscientização importante que só traz vantagens para a franquia se desenvolvendo a partir daqui.
Passando por uma coisa importante, eu quero deixa eu deixar você concluir, mas é só para colocar na tela uma coisa que vai te ajudar a complementar isso, que o Salvador falou. É o que o Eugene Roddenberry Jr. fala. Os fãs de Star Trek mantiveram isso vivo mais vezes do que parece possível. Embora muitos shows agradeçam legitimamente a seus fãs por apoiá-los, nós, literalmente, não estaríamos aqui sem eles.
Com certeza, cara. Você vê, assim, a gente traçando esse comparativo, né, que você falou com Star Wars, com Marvel. Ok que Star Wars realmente tocou muitas gerações nas mais diversas mídias. Mas a Marvel ainda não, né? A Marvel, ela teve, assim... Eu não acho que os X-Men dos anos 2000 eles tiveram o impacto que teve o MCU e todas as suas produções. Então, a Marvel ainda está limitada a uma geração, vamos dizer assim, né? Apesar de todo esse arco narrativo de 10 anos, mas são só 10 anos, no fim das contas. Star Trek é mais gerações do que Star Wars também, né? Porque começou antes e estamos aí até hoje das mais diversas formas. Tem mais filmes que Star Wars, mais séries que Star Wars. Agora, o que eu queria destacar aqui é o comentário do Ricardo Delfim dizendo que a Variety pediu o seu like, hein? Então, se você tá aí assistindo a live e não deixou o like, deixe agora, porque a gente tá só começando o papo aqui, o negócio vai longe, já somos 50 aqui juntos e promete muito mais, só depende do seu like para a live chegar para mais gente, é isso.
Aproveitando antes da like na Vart, também tem que dar like na CBS, né? Porque até o presidente falou na matéria. Star Trek é uma das franquias mais valorizadas, estimadas e a serem cultivadas em toda a mídia. Há um fã testado e comprovado que provavelmente comparecerá a cada Star Trek, não importa qual seja, e queremos expandir o universo. Olha, o presidente da CBS baixou o martelo.
Não tem uma aspa mais de press release que essa aí. Não vai achar na reportagem inteira uma...
Essa tá bem montadinha, né? Essa ficou bem montadinha.
Mas mostra que, assim, foram buscar o presidente da CBS Studios para dar uma aspa pro cara. É o tamanho da institucionalização dessa reportagem. Mas eu acho assim, o pessoal aqui comenta, quem é que falou aqui? Quer ver, ó? Os comentários, ó, foi um publi editorial, o Joinhedo pergunta. Foi um pouco, mas o jornalismo de entretenimento é muito assim, é difícil até de chamar de jornalismo às vezes. Tirando as críticas de cinema, e mesmo assim, há aquelas que são de verdade, há aquelas que são de mentira, De resto, o jornalismo de entretenimento é isso. A gente divulga o que aparece. É muito difícil você ter um furo que transcende isso. E depende de um nível de escândalo muito grande. Porque mesmo quem cobre isso não tem interesse de se indispor com o estúdio. Porque se você se indispuser com o estúdio, você nunca mais vai ter acesso às coisas. Você não vai poder cobrir mais, essencialmente. Por que o Track Movie, o Track Core não falaram nada desse esquisito lançamento de Prodigy na França? Porque eles não sabiam bem o que era, os próprios showrunners não estavam falando nada, eles falaram, meu, não vou arrumar confusão com os caras lá, meu, não vou falar nada, deixa quieto. Eu acho que é uma atitude que a gente no TB não toma, a gente acha que quando é notícia, não dá para brigar, mas claro que a gente também não gosta de se indispor com os outros, é evidente, né? E por isso, às vezes, a gente tem acesso a coisas legais, pode trazer conteúdos legais para vocês, como vocês vão ver muito em breve, né, Gustavo?
É verdade, muitíssimo em breve, uma entrevista que está na gaveta e
a gente podia dar spoiler, né, gente? Nem que fosse um trailer, sei lá, cara.
Não, a gente não
pode, tá embargado. De novo,
tá embargado.
As regras
de tudo. Cadê a foto? A foto a gente pode mostrar, pode.
A foto. Não, pode. Quem tá por dentro, eu vi no final do ano passado, né? Onde eu estive, quem me entrevistei. E essa entrevista vai sair na próxima semana. Fiquem ligados.
Fizemos esquenta para quem tinha que chegar. Chegou. Então vamos fazer o esquenta. Agora vamos tentar destrinchar esse dia louco. Né? E aí eu vou começar. O Salvador foi quem escreveu uma matéria sobre os filmes. Né? Então vamos lá. Uma pequena introdução para você poder acompanhar o raciocínio da gente. A Paramount Pictures segue engajada em sua parceria com a Bad Robots para produzir filmes de cinema de Star Trek. E um dos projetos de desenvolvimento é o que é descrito como o capítulo final da saga do universo alternativo, iniciado em 2009 com Star Trek de J.J. Abrams. De novidade, há o anúncio de um roteirista para o trabalho, Steve Yeoke. Acertei o nome, Salvador?
Ah, acho que sim, cara. Eu falaria assim também.
Estaria neste momento preparando uma nova versão do script. Também foi confirmado que pelo menos três filmes, incluindo, né, três filmes no total, estão em vários estágios de desenvolvimento e possíveis projetos futuros estão sendo considerados. Salva, tu pegou essa, toca a bola.
Eu peguei e é assim, porque eu achava que precisava pôr uma pitada de sal nisso tudo. Porque eles já estão falando que esse filme existe faz, tipo, quase 10 anos, né? Desde 2016, quando lançaram Star Trek Beyond. Eu me lembro que antes do lançamento, o J.J. Abrams já foi lá falar, olha, não, nós já temos o quarto filme, vai ser a volta do Chris Hemsworth como o pai do Kirk e tal, e não sei o quê. E assim, é um filme que eles não conseguiram colocar em pé, pelo problema que a gente abordou aqui rapidamente no comecinho da live. O custo desses filmes vai ficando cada vez mais alto e o retorno de bilheteria tende a não crescer na mesma proporção. Então os atores vão ficando mais caros. Hoje em dia a gente tem um Chris Pine que está na DC, que está na Netflix, que tem um monte de papéis. Tem a Zoe Saldanha, que está em Avatar, que está também no Guardiões da Galáxia, que está, enfim. É todo mundo muito caro, em franquias muito poderosas. Tem lá o nosso amigo Cal Urban, está em The Boys. Enfim, está todo mundo muito bem empregado. Então essa gente tem uma agenda complicada. Essa gente tem um cachê que é caro de pagar, e na hora de você fazer a conta, se você for pagar todo esse monte de gente e você ainda quer ganhar algum dinheiro com o filme, você não tem dinheiro para fazer o filme, porque você pagou os atores e agora não tem dinheiro para fazer o filme. Então essa é uma questão que eles estão com dificuldade de equacionar há tempo. E o estúdio também anda trepidante ao longo de décadas de apostar num roteiro. A novidade que nós tivemos hoje mostra justamente isso. É mais um roteirista que eles trazem para dentro do processo. Aparentemente, eles chamaram de um novo draft, ou seja, de um novo rascunho, o que significa que ele está partindo dos trabalhos anteriores, ele não está começando do zero, não é uma coisa que começa do zero. Mas, assim, ninguém ainda ficou satisfeito com o roteiro que apareceu lá para esse filme. Então, assim, eles estão dizendo, não desistimos, continuamos trabalhando, tem esse cara escrevendo, mas você imagina, se ele nesse momento está escrevendo o roteiro, vamos supor que tudo corra bem. Ele vai precisar de algumas semanas para apurar esse roteiro, pegar notas, fazer revisões, entregar o roteiro, o estúdio analisar o roteiro, dar o sinal verde, para eles começarem a pré-produção, que é aquele momento que o pessoal vai fazer design, vai pensar nos cenários, vai não sei o quê, para depois construção dos cenários, para depois você começar a filmar. Do jeito que está agora, agora chegando o roteirista para escrever, não há hipótese desse filme começar a ser filmado nesse ano, mesmo que os atores tivessem disponibilidade. Então você pode pensar alguma coisa, talvez, para filmar o ano que vem. E aí o filme não sai antes de 2026 ou 2027. Então, assim, é uma coisa de longo prazo mesmo. Aí entra uma outra informação interessante, que é essa história de que eles estão desenvolvendo um outro filme em paralelo, que não tem a ver com a linha do tempo da Kelvin, e que eles descreveram nessa reportagem, pela primeira vez tem uma descrição um pouquinho mais substancial, e chama ele de algo como um prelúdio, né, uma prequel de toda a franquia de Star Trek. Eu não sei o que quer dizer isso, né? E assim, já conversamos entre nós, conversei com outros amigos, ninguém sabe o que é. Pode ser uma coisa no século 22? Pode ser uma coisa no século 21. Vocês querem saber o que eu tenho mais medo que seja? O que eu tenho mais medo que seja? Que seja uma coisa que liga o futuro de Star Trek ao Khan do século 21 que eles inventaram em Strange New Worlds. É o que dá mais medo. Porque assim, putz, filme do Khan, e ainda filme do Khan com retcon, e aí para ligar no universo... Não! Mas eles já deram essa ligadinha em Strange New Worlds, então eu não duvidaria fosse alguma coisa assim. Eu prefiro que não. Mas eu temo que seja isso. Pode ser outras coisas. Pode ser guerra romulana, pode ser um monte de coisa. Aí é problema deles. Existe esse roteiro, existe diretor, e eles estão desenvolvendo. Diz que esse é o filme que está mais perto de chegar à pré-produção. Eles esperam entrar em pré-produção, ou seja, ter ele aprovado para começar a gastar dinheiro de fato no filme, com design, figurino, etc., escalação de elenco, até o final do ano. Então esse é o que estaria na frente da fila. Mas, de novo, não tem sinal verde. Como Star Trek 4, a continuação da Kelvin, também não tem sinal verde. Tem um outro projeto aí da Kalinda Vasquez, que foi anunciado em 2021, roteirista, chegou a escrever um short track e parece que estava desenvolvendo um roteiro de filme. Mas nunca mais se ouviu falar dele. É engraçado que hoje mesmo teve uma certa controvérsia, tanto o Trek Central quanto o Trek Movie disseram que esse filme foi mencionado pela matéria da Variety, mas eu li duas vezes a matéria da Variety e não achei menção. Então eles leram uma versão que depois foi editada, ou essa menção não existe, sei lá, houve uma confusão aí. O que eu sei é, a última informação que a gente tem é, de 2021 ela estava desenvolvendo esse roteiro. O que dá para tirar disso tudo, no meu modesto entender? Eles não sabem o que querem fazer e estão apostando em várias frentes diferentes. Põe para desenvolver aí 2, 3 roteiros, vamos ver o primeiro que amadurecer, o primeiro que parecer que tem cara de filme, eles vão lançar. Mas acho que é uma trepidação muito grande justamente por causa desses descompassos de orçamento. Se o orçamento fosse contido, seria muito mais simples você fazer uma aposta que é de baixo risco. Agora, para você gastar 150, 200 milhões de dólares num filme, você tem que estar muito seguro do que você está fazendo. Aí a aposta mais segura pareceria mesmo ser um filme da Kelvin, mas ao mesmo tempo tem esse problema de que é muito caro, que dificulta a produção. Então, assim, é um nó que eles vão desatar nos próximos anos. É impossível que não tenha novos filmes de Star Trek para o cinema. Mas eu, neste momento, não apostaria para nenhum deles, assim, para breve. Esse é o resumo da ópera. É a matéria mais complicada, por isso que eu escolhi fazer, porque você tem que dar essa pitada de sal, senão todo mundo já achando, vai ter um filme, vai ter... Não, calma. Calma, respira. Nós já vimos essa história antes e faz mais de 8 anos que a gente está esperando esse filme e ainda nem sinal dele.
E vai sair o telefilme primeiro, né, Jorge?
Pois é. Sessão 31 já está muito mais avançado que todos esses projetos. Inclusive, hoje tivemos a primeiríssima imagem do filme da Michelle Yeoh ali, ó, sussurrando no ouvidinho de não sabemos quem ainda, gostaria eu que fosse no meu, particularmente, né? Mas, assim, a imagem não diz nada, ela só diz, olha, a Michelle Yeoh tá aqui, ela é a Jojo, ei, toma aí, sabe? Mas uma coisa que foi muito interessante, que foi anunciada sobre a série, o filme agora, né, da Sessão 31, é que essa reportagem da Variety confirmou que estará no filme ninguém menos que Rachel Garrett. Quem já ouviu esse nome antes sabe que é a capitã da Enterprise C, introduzida em Yesterday's Enterprise, né, de A Nova Geração, e a personagem vai aparecer no filme em uma versão mais nova, né, interpretada pela atriz Casey Rawl. E aí, pô, vou passar a bola para vocês, que são mais a galera do TNG, né? Salvador, Rachel Garrett, o que é que suscita, assim, de emoções para você?
Cara, deixa eu dar um spoiler do Salvador, que o Salvador colocou no grupo. E aí depois ele desenvolve. Que ele colocou, que assim, ele mais ou menos falou assim, bem, para a Rachel aparecer, tem que ser em 2320, já que quando ela apareceu na Nova Geração, em 2344, ela deveria ter uns 50 anos. Ou seja, o Salvador meio que já está matando quando a gente pode estar em sessão 31. Será que o Salvador acerta, gente?
É, exato. Essa foi a minha principal conclusão com esse anúncio, né? Porque, e assim, não dá para cravar, porque vamos combinar que a JoJo saiu de Discovery por um portal do tempo, que significa que ela pode estar viajando pelo tempo aí ao longo do filme também, a gente não sabe, né? É uma possibilidade. Então, talvez esse encontro tem a ver com isso. Mas eu desconfio que não. Eu desconfio que a Rachel Garrett é uma personagem importante do filme, porque ela está na lista, a atriz estava naquela lista de elenco anunciada quando eles começaram as filmagens. Então não é uma ponta, não é um cameo, não é... É um personagem relevante para a história. E eu acho assim, muito legal que eles introduzam isso, não só porque era uma personagem que merecia um tratamento especial, ela tem um status muito grande como capitão da Enterprise C, E uma personagem essencial para o futuro de Star Trek, né? Com o sacrifício dela na Enterprise C para salvar o futuro no clássico Yesterday's Enterprise da terceira temporada da Nova Geração. E ela já tinha recebido uma homenagem. É legal isso também ver no universo compartilhado que eles estão construindo. Já tinha recebido uma homenagem em Picard, né? Na terceira temporada, quando destroem lá a estrutura lá no planeta do nome do Matalas, lá, Matalas Prime. Tinha uma estátua da Rachel Garrett lá. Então, assim, vão conectando as coisas, e aí é aquela coisa, a gente olha para a atriz que está fazendo agora o papel, ela tem 32 anos, a atriz que fez o papel em A Nova Geração tinha na época 45, eu chutei mais ou menos uns 50, a Enterprise C saiu de 2344, então imagina assim, de 50 para 25, você tira aí, sei lá, uns 20 anos, vai cair lá em 2320, 2324, alguma coisa por ali. O que eu acho muito interessante, o nosso amigo Leandro Magalhães também comentou, porque assim, a primeira produção que se dispõe a se colocar na chamada Era Perdida, que é aquele espaço entre os filmes da série clássica e a Nova Geração. Tem aquele meio século ali que nunca foi explorado. E parece que esse filme vai preencher esse gap aí, que eu acho interessante, ainda mais com o potencial de ter outras continuações. Eu acho que Section 31 pode perfeitamente ser uma série de filmes. Eu não vejo nada de absurdo nisso. Seria uma espécie do James Bond da Michelle Yeoh.
Lembrando que Sessão 31 demorou, né, um tempinho, todo mundo com medo, aí ela ganhou, eu acho, e agora não vem menos. E ela pegou que faltava, né?
Eu não diria James Bond, mas eu diria, e não só eu que estou dizendo, mas a própria Michelle Yeoh, né, em aspas dela nessa reportagem da Variety, ela descreveu o filme como Missão Impossível no Espaço. Então, na verdade, é um Missão Impossível da Michelle Yeoh, não James Bond, mas o mesmo conceito, né? É o mesmo ator fazendo a mesma coisa todo o filme, que é basicamente ser foda. O que o Tom Cruise faz no Missão Impossível é ser foda. E a gente vê porque a gente quer ver o Tom Cruise sendo foda. A gente vai ver se seu tempo porque a gente quer ver a Michelle sendo foda, e é isso. E é suficiente para entreter as pessoas, e tá tudo bem.
Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu só falei do James Bond porque Missão Impossível é da Paramount também, então deve ter tido ali uma endogamia tal na referência. Mas enfim, todo mundo entendeu. Eu acho que o potencial é muito bom para essa série de filmes. Acho até que se encaixa melhor do que na proposta de uma série. Muitos fãs olhavam meio de esguelha assim, para a proposta de uma série, e com um telefilme dá para experimentar. E eu espero que experimente mais. Uma das coisas interessantes que apareceram nessa reportagem foi o Kurtzman falando, olha, se tiver sucesso, a gente pode fazer mais filmes da Sessão 31, a Michelle Yeoh está disposta, e podemos, estamos pensando em fazer outros telefilmes de Star Trek, quem sabe alguma coisa ali derivada de Picard. E aí todo mundo que está torcendo por Star Trek Legacy já pode pensar que talvez seja um caminho para eles, encaminharem essa história de alguma maneira.
É, eu também acho que esse negócio de telefilme, não sei não, acho que é capaz de a gente ter mais telefilme antes do filme.
É, o que eu acho, não, eu não duvidaria, E digo mais, gente, eu acho inacreditável o que está acontecendo ainda, porque anos depois da fusão, da refusão ali dos setores de televisão e cinema na mesma empresa, ainda são tratados como coisas diferentes. Então, a Paramount Pictures, que tem o projeto dela de cinema, de Star Trek, trabalha com a Bad Robot, que é do J.J. Abrams. E a CBS Studios, que é a parte de televisão, trabalha com o Alex Kurtzman e a Secret Hideout, desenvolvendo os projetos de televisão. E eles não se conversam, Então, eu acho isso aí é um absurdo. É como se tivesse duas Lucasfilm dentro da Disney, uma cuidando dos filmes de Star Wars e outra cuidando das séries. Não teria o menor cabimento, não tem o menor cabimento para Star Trek. Em algum momento eles tinham que unificar. E a minha opinião pessoal é que deviam entregar tudo na mão da divisão de TV. A divisão de TV já decolou, já tem assets, já tem estúdio, já tem cenário, já tem um monte de coisa. Pode fazer os filmes a um custo mais barato. O próprio Alex Kurtzman menciona nessa entrevista, fala, olha, não vou falar quanto custou esse filme da Sessão 31, mas muito mais barato que qualquer filme de Star Trek que você pudesse fazer. Então, assim, já fica, hashtag fica a dica do Alex Kurtzman, né? Tipo, deixa comigo que eu mato no peito e boto na grama. Eu acho que eles deviam fazer isso, mas, pelo visto, tem essa disputa, até de poder mesmo. Tem um executivo de um lado, um executivo do outro, cada um quer um pedaço da torta, e aí ficam fazendo esses projetos que não se conversam, que não é muito racional, né?
E na própria matéria, o rapaz de efeitos especiais, agora fugiu o nome, falou sobre isso, né? Que eles fazem esse tipo de efeito visual. Eles fazem uma conta reversa para poder tentar fazer aquilo, mas de uma maneira mais barata. Ou seja, eles estão focados. E aí falaram do UOL também, enfim. Acho que eles estão abusando do que podem ter para usar, gastando menos, mas com a ideia de tocar em frente. Sessão 31 a gente matou, gente. Matou, né? O Gus, a gente trocou a ordem, agora é Academia da Frota Estelar.
Pois é, cara. Academia da Frota, enfim, a gente soube recentemente aí do início da pré-produção, né, da série, mas agora na reportagem da Variety a gente teve mais detalhes e a confirmação, agora é real, oficial, oficialíssimo, que a série vai se passar, sim, no século 32. Era uma suspeita, pelo fato da gente ter meio que um backdoor pilot, né, um piloto de teste dessa série dentro da quarta temporada de Discovery, um episódio que traz ali os cadetes da Frota Estelar sob o comando da Tilly, né, e a Tilly acaba depois, no meio da série, indo ser professora da Academia da Frota. Então, assim, as coisas pareciam já estar bem amarradas, então a suspeita maior é de que realmente a série fosse se passar no século 32, a gente teve, de fato, a confirmação, né? Até o próprio Alex Kurtzman falou aí, como está na tela, acho que precisamos nos basear mais na ciência durante todo o programa. As crianças precisam usar mais a ciência para resolver problemas. Então você vê que é um foco realmente em um novo público, né? Eles querem atrair adolescentes, esse público teen, e por isso a série vai ser recheada de personagens dessa idade para gerar essa identificação. E uma coisa que chamou a atenção também na reportagem em relação a Starfleet Academy, é que foi dito que ela vai ter o maior cenário já construído de Star Trek, de todos já feitos, né? Segundo a reportagem, o cenário inclui o átrio da Academia Central, que tem uma estrutura de 2 andares, com refeitório, anfiteatro, árvore, passarela, sala de aula e ainda uma vista da ponte Golden Gate. O que me deixa muito feliz, porque apesar de eu curtir a tecnologia do AR Wall e pensar que eles poderiam utilizá-la para replicar um cenário grandioso desse tipo, eles decidiram construir o cenário que vai tomar basicamente todo o espaço lá que eles têm em Toronto. Isso é muito, muito interessante. Mas ao mesmo tempo que eles querem trazer um novo público para Star Trek, um público adolescente, um público teen, e o Kurtzman fez isso, ele também diz que a série ela tem que conversar com o público mais antigo. Até porque isso é uma forma de o público antigo perceber que existe um legado, existem realmente muitas outras séries e que eles podem mergulhar nesse universo e em um momento futuro eles serem esses próprios fãs legado, né? Até a aspa aí, vamos destacar, né? Você não pode criar novos fãs excluindo os antigos, você deve primeiro servir sua base de fãs principal e mantê-los felizes. Esse é um dos passos mais importantes para construir novos fãs. Os ouvimos muito, acho que consegui separar o fandom tóxico dos fãs realmente verdadeiros, que amam Star Trek e querem que você ouça o que eles têm a dizer sobre o que gostariam de ver. Então, assim, é o tom certo, né? É o tom certo. Você precisa honrar o passado, mas ao mesmo tempo não se prender nele para não viver de nostalgia e conseguir atrair cada vez mais pessoas para o universo de Star Trek. Então, acho que é um apanhado positivo sobre a visão, né? Pelo menos, na minha opinião, se deve ter sobre uma série dessa escala. Confesso que a escolha pelo século 32, apesar de ser bola cantada, eu ainda tinha uma pequena esperança de que não fosse ser no século 32, particularmente não é um período aí da timeline do universo Star Trek que eu sou muito fã. Eu gostaria mais ali realmente do nosso clássico século 32, ou até o século... ou século 23, perdão, inverti os números. Ou o século 24, mas faz todo sentido com o que eles querem construir, né? Se eles querem fazer diferentes produtos de Star Trek para diferentes gerações, também é interessante que você mantenha eles em períodos diferentes para não gerar aquele efeito de, pô, eu preciso ver o que acontece nessa época ou que veio antes para poder entender, né? Então, se você consegue distribuir em diferentes séculos, você também tem mais liberdade criativa. O Kurtzman confirmou, né? Ele disse que essa liberdade de você ter essa espaçando no século 32, segundo ele, oferece uma latitude criativa muito maior, ao mesmo tempo que reduz drasticamente o quanto o público-alvo da série, que é de pré-adolescentes e adolescentes, precisa saber sobre Star Trek antes de assistir, colocando eles em pé de igualdade, né, com os próprios alunos, os próprios cadetes ali que estão sendo retratados na tela. Para mim faz total sentido, né, Salvador? Você vê assim também?
Ah, eu concordo. Esse é o ponto que eu ia destacar, que é assim, você fazer uma rampa de acesso fácil, se você quer atrair novos fãs, faz todo sentido. E eu acho que o século 22, o século 32, ele permite essa coisa, porque você não está enredado no cânone, você está livre para reconstruir esse cânone. É verdade que a construção de universo no século 32 até agora não foi uma coisa que você falasse, nossa, que bacana essa construção de mundo. Mas eu acho que eles têm um potencial aí para construir mais. Essa coisa do cenário grande eu achei muito legal, porque sinaliza que eles estão investindo de verdade, não é uma coisa que eles estão fazendo em cima da perna, que era um certo medo que eu tinha, que readaptassem os cenários de Discovery ali, que fizesse uma coisa mais simplória. É legal que eles falaram que a academia vai estar na Terra, porque tem o fundo a ponte Golden Gate, então vai estar lá em São Francisco, então ela voltou para a Terra, e eu acho que pela primeira vez a gente vai ter uma série baseada na Terra, e na Terra do século 32. Isso aí já é uma mudança de perspectiva muito bacana para a gente acompanhar, né? Então, tem esse aspecto da mudança de perspectiva, de um formato diferente, tem essa coisa do público jovem, que eu acho que é importante. Não adianta, nós somos aqui, o Gus ainda é moleque, mas eu e o Madruga já estamos mais para lá do que para cá, né? E assim, um dia a gente vai embora, mas precisa de novos fãs para continuar a fazer o TV, não basta só o Gus. Então, o Kurtzman precisa trabalhar nesse sentido. Eu acho que trazer o público jovem é um esforço permanente, e tem sido permanente. Foi permanente com Discovery, foi permanente com Lower Decks, foi permanente com Prodigy, foi permanente agora com a série da Academia. E, claro, as séries que mais apelam à nostalgia são mesmo Picard, né? E, bom, Lower Decks um pouco também. Lower Decks é bola dividida. Mas eu acho assim, é uma premissa legal, e a gente deve dar chance a ela. Há muito tempo se fala sobre academia, e sempre teve, exemplo da sessão 31, sempre teve um olhar assim, ah, será? Será que não? Será que sim? Mas, poxa, vamos experimentar coisas novas. Não dá para ficar fazendo uma nave viajando no espaço toda vez, entendeu? Vai ter isso, porque Star Trek tem que ter isso, senão não é Star Trek. Mas pode ser um formato diferente. Aliás, me lembra essa coisa do maior cenário, me lembra outra série que quebrou formato também, Deep Space Nine, que também, até então, detinha o recorde de maior cenário fixo já construído por uma série de Star Trek, que era o Promenade da Deep Space Nine, que tinha, por sinal, 3 andares, não eram 2, eram 3. E é um negócio realmente grandioso, ali perto do Bar do Quark e tal, Replimate, era todo contínuo, era o maior cenário contínuo já feito em Star Trek. Esse aí agora vai bater o recorde, mostra que eles estão botando o dinheirinho deles ali para trabalhar nos valores de produção, que são sempre importantes. Então, assim, estou empolgado com a série, estou empolgado com o que eles falam da sala de roteiristas. É uma sala de roteiristas que tem gente muito fã, com gente que não conhece nada de Star Trek. É a mistura adequada, eu acho. A gente tem, por exemplo, a Toni Newsom, que faz a Mariner em Lower Decks e que virou roteirista da série da Academia. E ela é muito, muito fã daquelas nerds de conhecer referências que quase ninguém conhece. Ela sabe, então é legal ter esse tipo de gente na sala. E é legal também ter gente que, meu, o que vocês estão falando? Calma, vamos fazer um negócio aqui para o pessoal ter acesso à série, para o pessoal entender o que, que é esse universo. Então acho que está bem encaminhada, estou curioso para ver. Pode ser que não seja no final a coisa que a gente vai gostar mais de ver. Talvez a gente tenha menos identificação com os personagens jovens. Obviamente eles vão ter as dificuldades que jovens têm e talvez a gente não se identifique tanto. Mas eu acho que é uma aposta que deve ser feita e fico feliz que esteja indo adiante. Coisa para o ano que vem também, né? Não dá tempo de terminar esse ano. Eles vão começar a filmar agora no verão americano. É uma das coisas que eles falaram na reportagem.
Eles querem perguntar, tu acha?
Em meados do ano. E aí, a estreia é só ano que vem. Não tem jeito. Não tem jeito.
Eu acho que no ano que vem, não.
Não dá tempo. Você acha que é mais?
Eu acho que é mais.
Eu acho que não é mais, não.
Academia acho que vai ficar para 2026.
Ah, cara, eles não vão filmar em 2024 para estrear em 2026, não acredito.
Eu acho que 2025 já ficou prometido, e aí já faz o pêndulo logo, já linka logo com o Strange New Worlds, que ficou para 2025.
Isso. Então, eu acho assim, que. Depois, eu acho que a gente terminando de discutir tudo que tem de novidade, seria legal a gente pensar um pouco essa coisa de calendário. O que, que a gente espera para os próximos anos, para arrematar isso aí. Mas eu não sei, não. Vamos ver.
Eu acho que ficou muita coisa para 2025, tá? É isso aqui, é meu medo. Porque tem muita coisa que, pelo que tá vendo aí, que 2025 vai ser um monte de coisa. Vão segurar alguma coisa, obviamente. Não é possível que eles vão colocar 3.
Não tem tanta coisa assim, a gente vai conversar sobre isso.
E a gente não imaginou ainda lá o Lower Decks. Que loucura.
Tá? A gente não imaginou porque eles não renovaram ainda. A gente não pode imaginar.
Mas que
loucura, essa é parte gente. Da angústia que a gente vai discutir no calendário.
A gente, que faz? A gente está discutindo quanta coisa vai sair, cara. Quando vai sair?
Eu estou esperando a segunda temporada de Very Short Tracks. Brincadeira, tô não.
Ó, o pessoal perguntando: Strange New World só em 2025? Sim, pela primeira vez eles falaram nesta reportagem, esperada para 2025. Que não é de todo inesperado, porque eles estão filmando ainda. E eles falam que normalmente a pós-produção leva 9 meses por episódio. Então, assim, no limite do limite, se você pensar no começo das filmagens, daria para você lançar no fim do ano. Mas eles vão empurrar para 2025. E aí temos a primeira foto aí dos sets de Strange New Worlds na terceira temporada. É o Spock num cenário novo que eles construíram aí, um laboratório, que tem um tanque de água embaixo. Eu fiquei pensando se não é o
Cetacean
Ops, né? Exato, o negócio das baleias. No século 23, porque no século 24 a gente sabe que tem. No século 23 a gente não sabia, mas quem sabe é esse aí. Não, eu não consigo imaginar outro motivo para você botar um tanque embaixo do vidro. Né?
Então, eu fico olhando os painéis no fundo, tentando identificar. É um cenário novo, né?
É um cenário novo. Uma das novidades que eles trouxeram nessa reportagem, tem muito, né? Tem muita coisa de contexto, falando Airwall. Anson Mount fica tonto quando vai trabalhar lá, o Ethan Peck fica de boa, como que é, falando um pouco do estilo da série, aquela coisa de explorar vários gêneros, tudo, aquele papo que a gente já conhece aí desde a primeira temporada, o discurso é esse. E já vamos falar, Djalma, calma aí, vamos falar isso aí já.
O pessoal está desesperado por calendário.
Não, mas além disso, novidades que eles indicaram, pouquinha coisa de Strange New Worlds, está em produção ainda, né? Estão filmando, mas uma das coisas que eles falaram é que o Jonathan Frakes dirigiu um episódio que ele definiu como um típico caso de mistério, de assassinato de Hollywood, e disse que foi o melhor episódio de televisão que ele já fez. Então, vamos ver, né? Pô, o homem... Essa foi uma das discussões que a gente teve no nosso grupo hoje. Ah, isso aí é frase de efeito, ele sempre fala isso, todo mundo vai falar isso sempre, tá, não sei o quê. Mas eu acho que o Jonathan Frakes já tem uma certa perspectiva. Se ele não achasse isso, ele não precisava falar. Ele podia falar só, não, vai ser muito bom, foi muito bom. Ele falar é o melhor, ele tá dando uma qualificação.
Ele não vem muito falar, né? Ele não vem toda hora falando.
E ele também não pode falar muito. Então, assim, foi a qualificação que ele deu, cada um... Vamos julgar quando a gente assistir ao episódio. Mas é isso que nós temos. Temos essa foto aí do nosso Spock num traje, um traje espacial aí nesse laboratório. E temos essa frase do Jonathan Frakes. E a primeira confirmação de que a série é esperada, a terceira temporada é esperada para 2025.
Salvador, eu acho que vale a pena só trazer mais um detalhe aí sobre essa parte de Strange New World na reportagem, sobre a exploração de diferentes gêneros, né? O Akiva Goldsman falou um pouco sobre isso, ele é um dos showrunners da série, não só showrunner, ele é quase que o motivo pelo qual a série existe, ele enfiou o Pike em Discovery para conseguir colher Strange New World depois, mas quando ele foi perguntado sobre... se existe algum gênero, né, que pode ir longe demais em Strange New Worlds, ele fala que, contanto que estejamos numa contação de história que seja convincente e trabalhada com convicção, não estou certo de que exista, né, isso de ir longe demais. Pode ser Muppets? Claro. Pode ser preto e branco, filme mudo, comédia pastelão? Talvez. E eu acho ótimo, acho que tem que explorar mesmo, aproveitar o formato episódico e fazer esse passeio aí. Adoraria ver um episódio todo em preto e branco, seria muito legal.
Eu também acho isso, mas assim, é uma coisa que a cada temporada eles vão ter que subir um degrau, isso me preocupa um pouco, eu confesso que preocupa. Acho legal pra caramba que explore Star Trek, sempre teve essa virtude de poder explorar vários gêneros, né? Um dia você pode fazer uma aventura, outro dia você pode fazer um drama, outro dia você pode fazer um épico, outro dia você pode fazer uma comédia, e tudo bem. E sempre foi assim desde 1966. Agora, esse foi o papo, eu nem toquei muito nisso, porque esse foi o papo da segunda temporada, né? Os tais do Big Swings. Toda entrevista que eles davam, eles falavam dos Big Swings. Então, a gente espera mais Big Swings para essa terceira temporada, mas eu ainda não espero que haja o dos Muppets. Acho que só na quarta ou na quinta temporada vai ter Star Trek Muppet.
Eu não participei de tier list nenhuma, mas assim, de Strange New Worlds, eu lembro que eu falei que o episódio musical foi para mim top, e a gente mesmo naquela época tava meio discutindo isso, né? Como é que vai ser? Vai fazer? E aí, como é que vai ser? E saiu um episódio absolutamente sensacional.
Mas tem gente que odeia. Musical é assim. Ou você ama ou você odeia. Aí é isso aí. Então, tem que assumir que vai ser.
Vai vir, eu não sei, eu acho que depois do musical, a gente quis assim, botou a carta na mesa. Podemos fazer mais coisas.
Eu acho que sim. O meu medo é ficar uma recorrência, né? Tipo, então vamos fazer outro musical, ou vamos fazer outro crossover, ou vão ter que achar outras ideias, e vão ter que ser ideias que, de novo, ele consiga fazer de forma convincente e com firmeza ali. Então, vamos aguardar, né? Strange New Worlds, eu acho que talvez seja a produção mais aguardada, porque a gente já sabe mais ou menos o que é, e ao mesmo tempo não sabe o que vem. Então, tipo, tem esse saborzinho todo... Todo ano é uma novidade e não, eles não vão dar aquela sinopse de três linhas que você já vai saber a premissa. Não existe isso. Né? Cada episódio vai ter a sua premissa. Então a gente vai ter que aguardar mesmo. Mas tô feliz com o que eles estão fazendo.
Eu acho que assim, véspera de Discovery sair, e aí daqui a me sai uma matéria dessa imensa. Eu não me lembro. Não, o Salvador tem mais memória do que eu. Mas eu confesso, eu não me lembro de uma matéria com esse corpo de coisas, tantas ao mesmo tempo agora. Eu não me lembro.
Acho que não, porque não, já houve matérias de fôlego antes, mas nunca num momento em que eles estivessem fazendo tantas coisas ao mesmo tempo e já tivessem feito outras coisas, né? Que desse para falar. Porque assim, aí você aborda... Pensa bem, até a era Kurtzman começar, a gente tinha cinco séries de Star Trek, né? 6 se contasse a série animada. E agora acho que já estamos na 12 indo para 13. Né? Então, quer dizer, já dobrou o número de coisas para se falar, de coisas.
Crossover, né, Júlio? Chegamos a crossover, né?
É, pois é. O Tom Wood Rider aqui, que é o Murilo, ele fala: ah, os trajes de laranja ou bronze são trajes de proteção de radiação, apareceram algumas vezes em Tos. Eu lembro daqueles trajes feitos de cortina na série clássica. Mas o que me lembrou mais, na verdade, foi o traje usado pelo Spock no Into Darkness, no começo do Into Darkness. Quando eles vão lá tentar fazer o vulcão parar de explodir lá, ele tinha um traje com essa cor aí, mais ou menos parecido com esse. Eu acho que talvez seja uma referência mais próxima do que os trajes laranja de cortina lá da série clássica. Literalmente, gente, feito de cortina de banheiro, não tô brincando. Os caras pegaram o tecido de cortina de banheiro e fizeram os trajes para The Naked Time.
Salvador, gente... só um ponto interessante vai, vai. Aqui da gente falar dos filmes, através. Teve um comentário aqui do Roberto Silva, que ele fala crossover com Black Mirror, Enterprise com a USS Callister. E olha, isso não é tão impossível, né, Salvador? Porque o roteirista do episódio de Black Mirror, da USS Callister, tá trabalhando no tal filme que é o prelúdio de tudo. Não é isso mesmo?
É isso aí. Ele tem essa conexão aí. Então, quer dizer, ele é claramente versado em Star Trek. Não há a menor dúvida disso, né? Então, assim, vamos ver o que vai ver. Esse filme me causa curiosidade. Eu confesso que eu tenho curiosidade de saber o que eles querem fazer. Medo também, mas curiosidade.
Vamos só dar uma passada em mais algumas aspas que a gente teve na matéria para depois a gente entrar definitivamente no que o Salvador falou a respeito de calendário.
Vamos lá.
Não estava meio no roteiro, não, mas o debate é sensacional. Então, vamos algumas coisas que saíram na matéria. O Alex Kurtzman e E6 agora só vai ter Alex Kurtzman. Depois o stick que o Gustavo falou aí, fala aí, Gustavo.
Faz zoar, faz zoar.
Como é que é o stick?
Faz zoar, do Kurtzman.
Como é que é o stick do Gustavo?
Não dá para descrever uma figurinha.
Vou botar a figurinha no ar, vamos lá. Então, assim,
vamos ler a frase do homem aí e vamos tocar para frente esse programa. Quer que eu leia?
Então,
vamos
lá. Em última análise, é um programa com mais incrível visão de otimismo. Eu acho já colocada na tela a ficção científica do que você precisa de 2 minutos no noticiário para se sentir desesperado agora. É uma fase, né? É curto, né? Star Trek é honestamente o melhor bálsamo que você poderia esperar. Verdade. Os momentos atuais são meio complicados.
Ah, é verdade. E tem sido verdade por 60 anos, quase. É assim que as pessoas se sentem. Star Trek é verdade. É uma coisa que reconforta as pessoas. Tem inúmeras histórias disso. O cara, você precisa fugir um pouco da vida real, que está muito estressante, ele dá uma puladinha lá na Enterprise, é isso aí.
E aí, para terminar, nossos selinhos falando sobre isso, algumas pessoas ficam imaginando, né? Ah, o Kurtzman vai sair de Star Trek? Será que ele vai largar? E aí, velho, ele mesmo fala, né? O hater tóxico, né? Colocou bem dobrado no negócio, né? E ele fala sobre isso, ele tenta ouvir. Ou seja, ele realmente, como a gente, percebemos os haters. Ele lá também. E aí, obviamente, a pergunta que inclusive fecha a entrevista da matéria da Variety é sobre ele continuar ou não, até quando ele vai. E aí ele me solta isso aí para desespero de alguns e felicidade de outros. Ele diz que no minuto em que eu me desapaixono por algo é o minuto em que não é mais para mim. Ainda não cheguei lá. Ele está falando sobre Star Trek. Ser capaz de construir neste universo para contar histórias que são fundamentalmente sobre otimismo e um futuro melhor, num momento em que o mundo parece estar desmoronando, é um lugar realmente poderoso para se viver todos os dias. Então, para desespero de alguns e felicidade de outros, que acredito de muitos, ele está mostrando bem claro que ele está no comando, está na cadeira do capitão, literalmente. E parece que nós vamos ter muitos anos de Star Trek. Se eu não me engano, ele teve o contrato renovado até 2028. É isso, Salvador?
Nem lembro até quando é o contrato dele. Não me preocupo com isso.
26.
A carreira 26, do Kurtzman não é uma coisa que me preocupa. e assim, tudo bem, é uma declaração bonita e tal, mas é o que ele ia falar, né? Não tem o que ele não falar. E a gente precisa lembrar que as pessoas que saíram do comando de Star Trek antes não foi porque se desapaixonaram. É porque foram demitidos pelo estúdio. Caso do Gene Roddenberry, que perdeu o comando depois do primeiro filme. Caso do Rick Berman, depois do fracasso de Nemesis e Enterprise. E um dia vai chegar a vez do Kurtzman, porque todos os impérios caem um dia. Mas, por enquanto, ele está vivo e bem e caminhando adiante. A gente não tem por que esperar que vá causar algum terremoto. Se bem que, olha... Não, é verdade, porque o ambiente de negócios está tão esquisito que, assim, tem gente querendo comprar Paramount, tem gente querendo comprar só um pedaço da Paramount, tem gente querendo comprar para desmanchar e vender em pedaços e ganhar mais dinheiro. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Às vezes... É uma angústia que a gente tem nessa época que não tem uma estabilidade de produção, assim que na época do Rick Berman era assim, você está entregando audiência na TV aberta, tá tudo certo. Você vai continuar aí forever and ever. Agora não. O sucesso de um ano atrás, no ano seguinte já não serve mais, já não encaixa na tua prioridade, as coisas mudam muito depressa. A ponto do pessoal de Strange New Worlds estar com medo, né? Vocês se lembram da primeira temporada, eles falando, não, botamos o Kirk logo na primeira temporada, a gente tinha medo de dar alguma merda e a gente não conseguir fazer depois, então vamos fazer antes. É um momento de instabilidade. A gente acho que até é um bom ponto para a gente passar para as coisas de calendário. Porque, assim, falando em instabilidade, a gente tem aí a segunda temporada de Prodigy, que já estreou na França e vai estrear em algum ponto desse ano aí na Netflix para o mundo inteiro. E nós temos a quinta temporada de Lower Decks também feita, mas nenhuma dessas duas séries foi renovada até o momento. Então nós tivemos Discovery, o pessoal estava perguntando aqui no chat, Discovery se teve novidade. Não tem muita novidade porque vai estrear agora a última temporada, né? Então tem aquela campanha de promoção, a gente tem visto as entrevistas aí, teve uma pré-estreia numa convenção nos Estados Unidos tal, e vai ter a promoção normal de uma última temporada da série, mas não nesse contexto de futuro de Star Trek, porque a série acaba aqui. Então vejam só, Picard acabou, Discovery acabou. Lower Decks ainda não foi renovada. Prodigy ainda não foi renovada. Nós temos Strange New Worlds como a única coisa que parece que não tem o menor perigo de não ter uma quarta temporada. O resto, tudo, está sub judice. Ou já foi encerrado. Então, assim, tem coisas chegando. É um filme da Sessão 31, é a série da Academia, mas é menos coisa chegando do que coisa saindo. E aí entra na questão do calendário, né? A gente pegar aqui o que é de incontroverso. 2024 vai ter, além dos 10 episódios de Discovery, temporada final, os 20 episódios de Prodigy, em algum momento aí do ano, e Lower Decks, os 10 episódios da quinta temporada de Lower Decks. É isso que a gente tem para 2024. Essa é a programação. Agora, com a informação de que Strange New Worlds ficou para 2025, é só isso que nós temos para 2024.
Só 40 episódios, só.
É bastante coisa, mas o que me preocupa é o seguinte, é o fluxo. Porque como Sim. não tem renovações, daqui a pouco, aí a gente vai chegar no problema que eu estou falando. Para 2025 a gente vai ter, vamos presumir.
Sessão 31,
um filme.
Sessão 31 realmente, vocês acham que vai ser 25 mesmo?
Eu acho que tende a 25, mas assim, eles podem jogar no final de 2024. Pode até, mas eu acho que justamente porque eles têm esse descompasso de produção, talvez eles joguem para 2025. Porque aí você teria 2025 com Sessão 31, Strange New Worlds e quem sabe a série da Academia. Eu acho que é o que faz mais sentido, entendeu? Mas aí, será que vai ter Lower Decks? Será que vai ter Prodigy? Essas séries, eu não tenho clareza de renovação. Eu acho que Prodigy não vai ter, eu acho. Meu palpite. Eu já acho que Lower Decks é palpite. Lower Decks eu acho que pode ter.
Prodigy parece estar muito seguindo um caminho muito tortuoso, né? Assim, beleza que arranjou uma nova casa, mas agora você teve aí a questão da distribuição que saiu primeiro na França, quem tem VPN já assistiu, né, Salvador? Então, assim, é complicado, cara, é complicado. Talvez isso possa afetar de alguma forma a audiência da série, né? Para os fãs, pelo menos.
Não, e o relacionamento, acima da audiência, o relacionamento. A Netflix deve estar falando, meu, o que esses caras enlouqueceram?
Exato, eu comprei o negócio e soltaram lá na França, sem avisar direito, e agora eu vou ter que me virar aqui.
Muito, a gente logo. Assinou um contrato esquisito aqui, foi, pô, o que é isso? Nem os showrunners sabem. Eles estão tweetando, né? O Kevin Hagman estão tweetando, falando, a gente não sabe, a gente está tentando se informar para poder contar alguma coisa para vocês. Nem eles sabem o que foi feito do negócio. Então, assim, muito, muito tortuoso. Eu acho que a Netflix já teve uma experiência esquisita com Discovery, né? E agora é a segunda experiência esquisita com essa gestão de Star Trek. Eu não sei se Prodigy vai ter um futuro até muito em função disso. Porque o Paramount Plus já jogou, já descartou. E agora a Netflix tem um potencial enorme também para não seguir.
É, mas, cara, eu acho que Lower Decks, você falou que realmente a gente não tem ainda confirmado o que viria no ano que vem, né? Esse ano, certamente, a gente vai ter a quinta temporada, mas uma sexta ainda não está confirmada. Cara, eu acho que é possível. Eu acho que é mais possível que impossível, vai. Os custos de Lower Decks não são muito altos, tem um público bem fiel. Então, assim... Não vou cravar, mas eu acho mais provável do que improvável a gente ter Lower Decks em 2025. Mas aí, bom, mesmo que não tenha, seria um filme, né? Sessão 31, seria 10 episódios de Strange New World, seriam 10 episódios da Academia da Frota. E, bom, 26 também chegando com o que mais? É tanta coisa, gente, eu até me perco.
Então, 26, vamos supor que Prodigy seja renovado. O Murilo lembra bem aqui, o Prodigy todo mundo foi desmobilizado. Se voltar para uma terceira temporada, além de ser milagre, tende a ficar para 2026 ou mais, porque os caras falam que o ciclo de desenvolvimento de animação 3D é tipo 2 anos. Então, realmente, se os caras no meio desse ano decidirem, não, beleza, vamos fazer mais uma temporada, é no mínimo no meio de 2026 para eles poderem estrear. Então, assim, tá uma coisa distante, eu acho improvável,
Eu ainda aposto que a Academia vai para 2026, não acredito que seja para o ano que vem, não. E a Sessão 31 com 3 episódios, enfim, realmente ano que vem, junto com o Strange New Worlds, e aí pode ter uma terceira opção, tem que ver essas animações quais.
Ainda e não tem que lembrar que...
Sai primeiro, né?
26 é o ano do... São 60 anos, né, Star Trek? Com certeza. Se é para ter um ano mais recheado, eu acho que eles vão... Vai ser 26, assim. Eles vão acabar tomando a decisão de colocar uma coisa ou outra para 26 para trazer mais esse destaque aí para a franquia. Mas, assim, vamos combinar? Vai. Os próximos 3 anos ainda vai ter coisa. Ainda vamos ser felizes aí, mas 3 anos, eu não tô... ainda não dá para lamentar, não. Sinto medo, eu acho que é legal.
Eu não tô lamentando nada. Eu acho que, assim, faz parte do processo, faz parte do mercado turbulento que está rolando agora nessa coisa do streaming. É o fim da guerra do streaming, né? Tipo, os vencedores vão seguir, os perdedores vão começar a se recolher, vão começar a vender propriedades, vai ser isso. Era uma fase que tinha que chegar, e chegou, e vai ter impacto na produção de Star Trek nos próximos anos. Acho que há um compromisso do estúdio de não abandonar a franquia. Então, assim, a gente vai ter, pode possivelmente ter uma redução no número de séries, acho que a gente não vai ter 3 séries live action ao mesmo tempo, de novo. Mas haverá novas produções. E eles estão seguindo aí o caminho deles, de tudo que o Kurtzman já aventou, desde o começo lá, quando começou Discovery, nada foi descartado. A coisa que mais está perto de ser descartada é aquele projeto do Khan lá, do
eu ia falar isso agora,
Nicolas Meyer.
Aqui no chat. Anunciaram para o ano passado e não saiu, e não deram atualização, e tá aí num limbo que, enfim, se ninguém falar nada até o final do ano, para mim é que foi cancelado, não tem...
Ou esse limbo significa que ele foi varrido para debaixo do tapete de vez, que eu acho mais provável, ou eles resolveram redesenhar de novo o projeto, porque se vocês se lembram, antigamente, da primeira vez, ele era um evento em 3 noites, era uma minissérie em 3 capítulos. E uma minissérie em 3 capítulos é mais ou menos um telefilme.
Sim.
Né?
Eu gosto.
Então podem ter puxado para trás. Não, deixa, vamos trazer de volta, vamos fazer, ó. Tem o segundo telefilme aqui, tá pronto, tá escrito, né?
Agora. E pelo cara que fez o fucking Ed Khan, então, né?
Que a gente ama. O problema é que a gente ama, mas eles não. Esse é o grande descompasso, é esse. Porque se amassem, ele estaria mais envolvido e fazendo mais coisas, né? Então, assim, também não é uma pessoa facinha de lidar. A gente percebe pela atitude e tal, não é uma pessoa facinha de lidar. Mas
eu acho que, assim, o plano deles, né, pelo que a gente já havia sido falado antes, é, se o filme da Sessão 31 engatar, é a gente ter um telefilme a cada 2 anos. Então eu acho que casa muito bem com essa tua teoria deles terem... Não, vamos varrer aqui para debaixo do tapete, né, vamos falar, e quando a gente voltar a falar disso, já vai ser anunciando que vai ser um telefilme. Eu acho que daí faz sentido, do que ficar dando atualizaçõezinhas que não vão dizer nada, vão só ser protocolares. Se o objetivo realmente for transformar em telefilme, é legal realmente não falar nada como eles estão fazendo. Essa sua visão é otimista, Salvador, mas eu gosto dela.
É, assim, ou é isso ou morreu, das duas uma, né? E como sobre projetos que morrem, os executivos não gostam de falar muito, a gente não fica sabendo. Vai saber anos depois, quando alguém puder contar a verdadeira história, né? Então, por enquanto é isso, mas eu ainda tenho alguma esperança. E aí seria perda zero do Kurtzman. Tudo que ele propôs, que ele desenvolveu, em algum momento virou, né? Sessão 31 era para ser série, virou filme. Esse do Khan era minissérie, depois virou podcast, quem sabe viram ainda o telefilme também, e aí perda zero. Mas enfim, eu acho que vamos diminuir o ritmo a partir de 2025, não muito, mais sentido em 2026, e a grande questão são essas animações, tipo, se vão cancelar as animações e se vão apresentar novos projetos em substituição a esses. O que é isso?
Eu estava pesquisando agora em relação a Netflix entrou na França para testar um canal de televisão tradicional. E aí, de repente, a França TV lança o Prodigy. Essas coisas nunca são aleatórias.
Não, mas isso é de 2018? Não, 2000, não consegui enxergar a data aqui. 14 de novembro de 2020.
É, acho que não.
Acho que não tem relação. Acho que não tem relação.
Eu acho que foi
testando lá.
Entrou no streaming, não entrou na TV. Entrou no streaming lá.
Apesar que a França TV é uma TV pública, né?
É, então, mas é o streaming da TV pública francesa. É. Chama France TV. Ou France TV. TV, não sei como se fala. E assim, é streaming, é um streaming. E é um streaming gratuito, porque é estatal.
É.
Uma coisa de louco. Então, tipo, entrou de graça para os caras lá o negócio. E assim, com certeza a revelia da Netflix. Com certeza a revelia da Netflix.
Devia estar encontrado.
Assim, não vejo.
Não. Seus planetas
concorda que se fosse, concorda que se fosse planejado, os showrunners saberiam? Então não foi.
Quem vai contar essa história é o futuro.
Agora, acho que assim, a despeito dessas incertezas com o futuro, o que a gente teve hoje, né, e para a gente fechar numa nota positiva, é assim, é uma confirmação de que as coisas continuam andando e coisas que se falou e a gente sempre está em dúvida se estão andando ou não estão andando. Estão andando, já filmaram, está na lata já o filme da Sessão 31. Muita gente duvidou que essa produção fosse acontecer. Está na lata. Michelle Yeoh, depois do Oscar, voltou para fazer o filme. Starfleet Academy está andando, claramente andando e avançada. E vão começar a filmar esse ano. Também já não vejo mais. Se tiver um zique-zira nisso aí, vai ser do nível da fase 2, lá, depois da série clássica, que os caras chegaram a fazer os negócios aqui, puxaram o fio da tomada e fizeram outra coisa. Mas acho difícil que voltem atrás. E Strange New Worlds, que eu acho que é uma série que é imatável nesse momento. Tipo, os caras, mesmo que os caras vendam tudo lá, alguém há de produzir isso aí. Acho que não tem como morrer. Então... essas são as certezas. O resto...
Então, como é que a gente ficou, então? Esse ano a gente ainda tem Discovery e...
Esse ano a gente tem Prodigy, Discovery, Prodigy e Lower Decks.
E Lower Decks.
Isso.
Tá, três. Ano que vem a gente tem Sessão 31.
Sessão 31.
Strange New Worlds. E aí vai ficar...
E talvez Starfleet Academy, a não ser que eles empurrem para 2026. Eu entendo o Madruga ter essa dúvida, porque o Kurtzman falou, não sei, depende do estúdio, talvez até fique para 2026, mas claramente vai ficar pronto antes. Eles só vão deixar para 2026 se realmente eles não, né, não quiserem lançar antes, ou para pegar às o aniversário vezes, de 60 não, anos.
Fazendo a conta de tempo de gravação com tempo de pós, eu acho que fica muito lá para o final do ano.
Eu acho que essas datas não mudam só por causa do calendário de Star Trek, né? Tem que lembrar que elas podem mudar também por causa do calendário do Paramount Plus. Então, assim, se o Paramount Plus falar, não, a gente está lançando aqui um filme novo do iCarly, e aí no final do ano, e a gente não quer nada concorrendo, aí eles vão jogar para 26, porque é o streaming dando a martelada final, né? Então, assim, são várias os fatores que podem interferir no lançamento. Se fosse para apostar, eu apostaria 26, a gente ainda está em produção agora, e 26 tem uns 60 anos, acho que
isso
jeito
para
completar os 60 anos é se soltar uma série.
Até o filme, né? Até
assim, é o filme. Se em 2026 não tiver um filme de cinema, eu vou falar para vocês uma coisa, hein? Então, de parabéns, hein?
Vai ter sábado.
Drone para... E olha, se for em 2026, vai ser 10 anos depois. Comemorar os 50 anos com o Beyond. E aí, que você... aí vai ser a cada 10 anos, não dá, né? É, o pessoal cria, precisa agilizar o processo lá, né?
Cria o critério. E o Salvador falou no início da live sobre um dos filmes que seria o retorno, né? O reinício, sei lá como é que eles vão falar. É... Volta para Giorgio, vai a Xinju, chama a Xinju de volta, bota a Giorgio de capitão e faz o filme. Todo mundo vai ficar feliz, eu sou um deles, com certeza.
Não, um filme não, daria para fazer, mas eu acho que ela já comprou essa, que ela é a personagem da Sessão 31, ela não vai querer voltar para aquele negócio. Mas assim, eu também gostaria. Mas aí, de novo, vai ficar caro, né? Porque agora esses atores todos que saíram de Discovery passam a ter um outro... A Michelle Yeoh já virou ouro, né? A Sonequa Martin-Green, para voltar como Sonequa, também vai ser cara, não vai ser baratinha, não. Que agora é novo contrato, acabou uma série, agora para assinar é outro contrato, é outro tudo. Então, assim...
Salvador, mas sabe, só para a gente arrematar aqui, Madruga, e fazer uma ponte para o que vem, né? O pessoal aqui perguntou se tem novidade da Discovery, se falou que é difícil a Sonequa voltar. Eu não sei se ela volta no Paramount Plus, mas ela vai estar em breve aqui no TB, então, quem quiser ver. Ó, só para lembrar, falando de calendário também. Como na semana que vem a gente tem a estreia da quinta temporada de Discovery, né? O TB ao vivo, que é todas as segundas-feiras, né? Então, esse aqui é especial, né? Isso é numa quarta, é um Red Alert, né? Um Breaking News. Mas na segunda-feira a gente está aqui para traçar as expectativas para essa quinta temporada, né? Dia primeiro. É primeiro de abril, mas não é mentira, a live realmente vai acontecer. Então a gente espera vocês aí com a gente. E na mesma semana, na semana que vem, teremos a entrevista com a Sonequa e a grande estreia da quinta temporada do primeiro episódio. Madruga, que momento para ser Trek, hein? A gente tá falando disso há uns 5 anos, né? Tem 5 anos que a gente vai lá e fala, que momento para ser Trek. Sempre é um bom momento para ser Trek, mas agora.
E alguém perguntou, Gleis, a CCXP. Né? O pessoal já tá olhando o que a gente fez e já tá pensando o que a gente vai fazer.
Ô, alô, Paramount, ó, é só, chama o Enzo Malt e me liga, só ligar, ó, é só você me chamar, ó, que eu, ó, volto.
Muito.
Não, eu preciso passar a mão naquele topete, gente.
É o que eu falei muitas vezes, né, que fase pra ser Trek, gente, rapaz, a gente tá aqui discutindo o calendário, coisa impensável, muito legal. A gente tá tipo calendário. Peraí, não, três agora, três depois. Não, pera, tem outras duas que não renovou, mas pode renovar. Não,
e já entrando numa segunda fase, né? Eles mencionaram isso como uma fase 2, uma espécie de fase 2, né? Abrindo com Sessão 31 e depois a academia. Então, assim, espero que tenha mais coisas na fase 2. Eu acho até que, bom, tudo bem, vai, Prodigy, vai, que pena, né? Deixa, mas faz outra coisa para pôr no lugar. Pelo menos mais uma animação tinha que ter, eu acho.
O pessoal falou lá no início e a gente acabou não tocando porque, enfim, não apareceu nada disso na matéria. Mas eu tenho para mim que Legacy sai. Não sei quando mais sai.
Também. O que acho sai? Que é um filme, tá?
Legacy.
Ah, Legacy? Eu acho que pode sair com o telefilme. Eu não sei lá, eu não. Essa ideia acho meio.
Eu acho que vai sair porque o apelo ele é grande o suficiente.
Eu mas também acho isso, mas acho que esse é o motivo errado. Esse é o motivo errado para você fazer. Se fizerem um telefilme e ficar bonitinho e tal, tudo bem, mas eu acho que outra série, assim, não... precisa mudar o formato, gente. Precisa. Precisa ter uma série de nave, tudo bem, já tem Strange New Worlds, e precisa ter outras coisas. Tem que ter o West Wing de Star Trek, tem que ter o James Bond, ou Missão Impossível de Star Trek, tem que ter as outras coisas. Tem que abrir o leque aí, porque senão... Mesmo Star Wars, a gente vê Star Wars que é uma superpotência, ele sofre um certo desgaste de formato, que você fala assim, pô, mas de novo essa história, aí chega um Andor assim, você fala, quebrou o formato, pô, é isso, precisa disso.
E essa guerra de streaming, ela tá, para onde vai parar o conteúdo do Paramount+, mas essa, a gente...
Eu acho que essa é uma questão interessante, nos próximos anos eu acho que a gente vai ver isso explodir. Vai ter uma série de Star Trek no Prime Video, uma série na Netflix, uma série não sei aonde, uma série no... Essa coisa de juntar tudo, eles juntaram, falaram, bom, já juntou, pode separar tudo de novo, já começaram a separar de novo.
E só juntar nos Estados Unidos, né? Qualquer outro lugar é separado de alguma forma.
E eu acho que não tem vida longa isso, porque os caras já estão vendo que licenciar às vezes é mais negócio do que manter no próprio streaming. Mas enfim.
Gente, a apanhadão da matéria da Variety realmente foi sensacional. Assim, uma bomba caiu aí na cabeça da gente. Eu acho que a gente fez um grande trabalho. Track Brasil deu um show, porque largou o dedo e soltou todo, praticamente tudo ao mesmo tempo agora. Salvador estava até falando, oh, pessoal, hoje trabalhou, o negócio foi porque
realmente chegou. A gente
antecipou até os sites de lá, de tão rápido que a gente agiu em cima da matéria da VAT. Gente, é isso, essa coisa sensacional que Star Trek está acontecendo. Eu realmente estou impressionado, não me lembro de ter visto uma coisa assim antes. Se foi pago, foi muito bem pago. Mas enfim, o certo é que assim, foi uma bomba. Podia ser qualquer dia especial, mas assim, soltou aleatório, né, gente? Não é dia de nada, não é primeiro contato, não. Soltaram...
Eu acho que foi para dar um empurrãozinho em Discovery também, vai. Não, acho que não é tão à toa assim, não, sair agora. Você bota a Star Trek na boca do povo, mete na capa da Variety, que é uma das maiores revistas de entretenimento dos Estados Unidos, e aí na semana seguinte tu larga a última temporada da tua série, que é flagship, digamos assim, né? Então, faz sentido, vai. Não foi tão do nada assim.
Não foi do nada para nós, que às vezes eles escolhem umas datas assim, tipo, tem vezes que eles escolhem eventos, né, para divulgar as coisas, mas aí você acordou e tá lá o negócio todo.
Assim, só para não dizer que a gente não colocou, né,
a capa.
Não passa batida, a capa da Variety é uma coisa que é isso.
Sensacional, né? Star Trek é que importa.
Se foi pago, olha a misericórdia, hein? Foi bem pago. O negócio, olha,
Na capa tá escrito Star Trek ainda importa, e dentro tem 10 páginas dizendo importa.
Muito. Importa. Vale. O negócio foi punk mesmo. Gente, amigos, coleguinhas, velho jargão de jornalista, para quem não sabe, coleguinhas. Os coleguinhas, obrigado pela participação. Que dia foi hoje? Vamos fazer considerações finais. Eu acho que é possível falar assim, o que a gente pode esperar. Já vamos dar o pontapé de Discovery para jogar para o Gus, que já vai fazer o esperando na segunda-feira. Está chegando o Discovery, está terminando. Como é que vocês acham que agora vai Star Trek caminhando para o Discovery?
Estou com uma boa expectativa, cara. Acho que essa temporada vai ser legal, mais enxuta, 10 episódios. Tem uma ligação forte aí com o Canon, com a nova geração. Não sei exatamente o que, mas eles já falaram que tem. E eu acho que, assim, vai cair bem uma coisa mais leve, mais aventureira para Discovery, que foi uma série tão densa, às vezes tão pesada, tão dramática, ela cair para um lado mais leve. Aí eu tô otimista, acho que vai fechar bem a série. E, independentemente do que as pessoas acham da série, é fato que ela abriu essa nova fase e abriu com sucesso. O pessoal fala, mas 5 temporadas, ué, Stranger Things também, 5 temporadas, e não é um sucesso estrondoso da Netflix, é a natureza da época que a gente vive. As séries, quando tem muito sucesso, tem 5 temporadas. Então, acho que fecha com chave de ouro aí e abre essa nova fase que também promete ser fantástica.
E só para citar, Gus, para mim, eu já falei isso várias vezes, um dos melhores, lindos episódios, episódio 1, Discovery, da primeira temporada. O episódio é lindo.
Cara, Discovery vai chegando ao final, né? Acho também, tô aí com o Salvador, eu acho que nessa temporada eles vão ter um equilíbrio maior entre a coisa do serializado, vai ter também a pitadinha do episódio da semana, incluindo muita ação nesse contexto. Então, assim, eu acho que vai... eles estão tentando agradar realmente gregos e baianos, como a gente brinca. e eu acho super positivo isso. Eu tô bem ansioso. Já vi que tem um episódio dessa última temporada chamado Mirrors. Alô, fãs do Universo Espelho, né? Mas, enfim... Mais sobre isso no TB ao vivo, segunda-feira, neste mesmo bate-canal, nesta mesma bate-hora, né? 9:30, como sempre, estaremos aqui. Eu, Salvador vai estar também, né? E uma turma boa para poder. Vai estar? Ó, aí a cara dele, hein? Intimei ao vivo agora. Intimei ao vivo já.
Não sei, vamos conversar sobre isso.
Lá, vamos negociar os contratos, né? Vamos lá. Mas enfim, galera, é isso. A gente se vê na próxima segunda, falar dessa reta final. Aí de Discovery, muito obrigado pela audiência de vocês, sempre fantástico, a gente criou essa live aqui uma hora antes de começar, e pô, muita gente aqui com a gente comentando, muito legal, valeu e até segunda.
Corram, corram, né? Parem as máquinas, hoje foi assim. Total. Gente, obrigado, que saudade que eu estava aqui para encontrar vocês aqui online, uma pena. Eu encontrei todo mundo em São Paulo um tempo atrás, o mais recente eu não fui, eu já cobri o Salvador que eu quero ir, adoro ver o pessoal fisicamente, mas também saudade de encontrar o povo aqui. Grande abraço, obrigado coleguinhas e também obrigado a você que esteve com a gente até agora aqui para acompanhando esse TV ao vivo mega especial do que aconteceu. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença. A gente se vê num próximo programa. Tchau. Where no man has gone before.